Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o professor de Economia da Universidade Federal Fluminense, a UF, Vitor Araújo. Vitor Araújo, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia aos ouvintes e às ouvintes do programa Faixa Livre. Mando também uma saudação especial para a produção do programa, em nome da Celeste, da Natália.
Vitor, muito obrigado por você estar aqui dialogando conosco no Faixa Livre mais uma vez. Vitor, o cenário da nossa economia acompanha de perto o caos estabelecido na política nacional. Essa gestão do Jair Bolsonaro com o protagonismo do ministro Paulo Guedes tem nos levado a um panorama de ampliação recorde do desemprego, ao empobrecimento constante da população do nosso país, com cerca de 10% das pessoas literalmente sem ter o que comer. É bastante representativo, Vitor, que essa política ultraliberal, que privilegia aqueles que estão no topo da pirâmide e se reproduz no Brasil há anos, esteja nos levando, em meio a uma pandemia, a esse absoluto desastre que está colocado. Não é algo acidental, faz parte de um projeto muito bem articulado ao longo das últimas gestões da economia brasileira, Vitor.
Pois é, Anderson, é importante destacar que essa agenda neoliberal que se apresenta por meio do ministro Paulo Guedes e de tantos defensores dessas medidas, entre eles muitos empresários, empresários amigos do governo, ela se apresenta como uma agenda que promete a recuperação econômica e a geração de empregos, mas que efetivamente ela não tem esta capacidade, né? Eu vou dar aqui alguns exemplos, né? Privatizações, né? De que forma será que é possível a retomada da economia por meio de privatizações ou a geração de empregos? Absolutamente, não é possível. Na verdade, o que a gente observa nas experiências de privatizações dos anos 90, aliás, nós temos um importante laboratório, que é o Brasil dos anos 90, com relação às privatizações, porque na verdade o que acontecia era o contrário, era a perda de empregos, não é? Porque quando você uma empresa adquire outra, que é o caso das privatizações, né? Você tem aqui algumas sinergias que levam à demissão de trabalhadores, né? Para você ter um resultado líquido de geração de empregos, você precisa ter uma situação de muita demanda reprimida e muita necessidade de investimentos, em se tratando, por exemplo, da universalização de algum tipo de serviço público, né? Que tenha como efeito a contratação de trabalhadores, muitas vezes qualificados, né, que recebam salários mais altos para poder você ter como resultado líquido, né, aumento de contratações e aumento de massa salarial, né, para compensar os empregos perdidos e a renda perdida por esses trabalhadores. Isso é muito difícil de acontecer. Isso não aconteceu nos anos 90, isso não vai acontecer com as privatizações de agora, né? Assim como uma agenda de abertura, de mais abertura comercial, de mais abertura financeira, né? Se a abertura comercial no passado provocou desindustrialização, nós não temos nenhum motivo para supor que hoje uma nova rodada de abertura comercial não vai gerar algum efeito diferente desse. Tá claro, vai fortalecer a produção nacional? Não vai, né? Então, essa agenda neoliberal que se apresenta, ela se apresenta de uma forma, mas ela entrega outra coisa. Ela não entrega mais crescimento econômico, ela não vai entregar mais crescimentos. Corte de gasto público não vai gerar mais crescimento, né? Ao contrário, o corte de gasto público, né? O governo gasta menos, ele paga menos fornecedores, ele paga menos servidores, né? Então a renda que o governo deixa de gastar, ele deixa de injetar na economia, né? Então, para que serve essa agenda neoliberal? Ela serve para, em primeiro lugar, para produzir desaceleração econômica e recessão, aumentar o desemprego e retirar o poder de barganha dos trabalhadores, né? Porque os trabalhadores, com medo do desemprego, eles vão aceitar abrir mão de direitos, eles vão aceitar abrir mão de reajustes salariais, né? Então, ela cumpre as políticas de austeridade que vêm junto com as medidas neoliberais, elas cumprem esse papel. Além disso, né, quando você retira o Estado de diversas atividades, você abre as portas para as privatizações, que não vão gerar empregos, não vão aumentar os investimentos nessa magnitude. Então, não vai nada disso acontecer, mas é uma boa possibilidade de lucro, né? Para os empresários que vão, por meio de seus consórcios e outras engenharias financeiras, operacionais e administrativas, vão adquirir essas empresas. Então você tem aí possibilidades de lucros, né, que se apresentam a partir dessas medidas que são tomadas, né? Então, o neoliberalismo vai ser isso, né? E aí, por outro lado, ele vai gerar empobrecimento, né? Você não gera empregos, você enfraquece os trabalhadores, você diminui a massa salarial, você coloca os trabalhadores na informalidade, né? Então, você tem todos esses efeitos sociais que a gente tem acompanhado.
Sabe o que me deixa mais impressionado, Vitor? É que esse pessoal ainda tem a cara de pau de comemorar um resultado do Produto Interno Bruto no primeiro trimestre do ano que mal recupera as perdas que nós tivemos por conta da Covid-19. Esse resultado de 1,2% de alta do PIB nos 3 primeiros meses de 2021 sinaliza o que, na sua opinião, Vitor?
Anderson, esses dados do PIB divulgados agora no início do mês, eles trazem aqui muitas ambiguidades, eu diria, né? Em primeiro lugar, quando você desagrega esse dado do crescimento do PIB do primeiro trimestre, o consumo das famílias caiu. Caiu um pouquinho, é verdade, né? Foi uma queda pequenininha. Mas do ponto de vista do PIB, do ponto de vista de uma economia, né, que precisa se recuperar, a gente está falando nada mais, nada menos do que o maior componente da demanda agregada, é o consumo das famílias. Não teve auxílio emergencial, né? O auxílio emergencial no primeiro trimestre de 2021 foi, né, ele foi suspenso. Você teve aqui um vácuo dessa fonte importante de renda para uma parte grande da população que ainda se vê às voltas, né, com a perda das condições de emprego e de sobrevivência durante a pandemia. O consumo do governo também caiu, claro, no meio de um ajuste fiscal, né, como esse ajuste permanente que tem sido feito. Então, a gente também tem esse componente. O investimento surpreendeu um pouco, mas tem um efeito estatístico. Alguns colegas têm apontado que você teve aqui um efeito no primeiro trimestre de antecipação de algumas importações de máquinas, equipamentos e também do registro contábil aí de importação de plataformas de petróleo. Então, alguns colegas têm apontado que isso é muito mais um efeito estatístico do que propriamente de uma recuperação do investimento ou de um aumento da confiança dos empresários na retomada da economia. E a indústria de transformação também caiu no primeiro trimestre. É um dado importante. A indústria de transformação tem efeitos de encadeamento importante. A indústria de transformação adquire produtos de fornecedores. Alguns são importados, mas a gente também tem cadeias, em alguns segmentos da indústria, tem cadeias importantes de fornecedores. Então, a queda da indústria de transformação tem efeitos importantes sobre a economia, né? E aí, se você for olhar depois, quem está puxando aí esse crescimento? A agropecuária. Né? De fato, a gente começou o ano a gente está vivenciando aí um novo boom de commodities. A gente precisa ficar de olho nesse fenômeno, porque ao que tudo indica, ele veio para ficar. Vai ser um processo um pouco mais duradouro do que estávamos imaginando. Então, por aqui talvez a gente vá ter alguns elementos que vão causar surpresa ao longo desse ano. E comércio e serviços, bem, comércio e serviços dependem da renda, dependem das famílias disporem de renda para poder consumir, né? Então, se de fato a gente não tiver uma recuperação consistente da economia, a gente também não vai esperar muito desses setores de comércio e serviços, né? Ou seja, então, de fato, é um cenário bastante difícil e a gente não, não a leitura, então, que esse dado divulgado pelo IBGE na semana passada apontou para a gente, é que não tem nada de muito alvissareiro nesse crescimento do PIB, não, né? Os sinais ainda são bem, digamos assim, muito ambíguos, né? A pandemia permanece, né? A campanha de imunização, a gente já sabe que ela se atrasou muito. Alguns dizem que por incompetência do governo, outros dizem que pelo próprio projeto do governo. Fato é que a campanha de imunização está atrasada, a pandemia continua adoecendo e matando muitos brasileiros e muitas brasileiras, e dessa forma a economia não terá a capacidade de dar respostas muito consistentes, né? Quem pode continua em isolamento social, quem consegue, né? Quem dispõe de renda para fazer isolamento social continua fazendo isolamento social, e isso restringe os hábitos de consumo. E isso tem efeito sobre a economia, né? Teve uma pesquisa recentemente publicada pelo Datafolha, talvez de um mês atrás, ou talvez um pouco mais, né? Caiu muito o percentual de brasileiros que continua fazendo isolamento social muito rigoroso, mas ainda é alto o percentual de brasileiros que faz isolamento social, ainda que não rigoroso, ou seja, aquele que sai de casa. Por alguns motivos, né? Sei lá, ida ao supermercado, alguma coisa assim, precisa fazer, mas continua em isolamento. Então, a economia segue fraca. Então, você não tem como, você não tem como esperar uma recuperação consistente enquanto não avançar a imunização. Mas não se trata só de avançar na imunização, porque veja, antes da pandemia, a economia brasileira já não ia bem. Eu quero lembrar aqui aos nossos ouvintes. Isso não é um dado que deve passar desapercebido. Porque senão fica parecendo que a gente vai imunizar a população e aí a economia vai começar a bombar de repente. E não vai, né? Ela vai enfrentar os desafios que ela vinha enfrentando antes da pandemia, né? Então, veja, a gente tem que imunizar, é pré-condição para a gente sair desse estado de coisas em que a gente se encontra, mas não será suficiente.
Agora, essa alta da inflação que nós temos visto nos últimos meses, Vitor, que o Banco Central dizia que seria temporária, vem se consolidando de maneira muito perigosa, combinada a esse quadro de perda da capacidade de compra das parcelas mais pobres da nossa população com a extensão da pandemia. Em maio, o IPCA teve alta de 0,83%, o maior índice para o mês desde 1996, veja só. No acumulado dos últimos 12 meses, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo subiu 8,06%, bem acima do teto da meta de 5,25% previsto para 2021. E são justamente os itens da cesta básica que têm impulsionado esses números, Vitor, além dos combustíveis e da energia elétrica. Isso reflete diretamente na condição de vida dos brasileiros e prejudica os planos de reeleição do Jair Bolsonaro. É possível frear de alguma forma essa escalada dos preços, Vitor?
Anderson, essa aceleração da inflação está muito relacionada ao movimento de desvalorização cambial que ocorreu durante o ano de 2020, né? E aí, o que te explica isso? O que te explica essa forte desvalorização cambial? Só para esclarecer aqui para os nossos ouvintes, a gente está falando de desvalorização cambial, foi esse movimento em que a taxa de câmbio estava lá, estava lá, sei lá, um pouco abaixo de R$ 4, de repente ela ultrapassou a barreira dos R$ 4, daqui a pouco ela está lá em R$ 5, cinco pouco, aí foi quase a 6 durante a pandemia, aí agora ela está cedendo de novo, né? Quer dizer, esse movimento de desvalorização da taxa de câmbio encarece a produção importada, né? O setor produtivo brasileiro é fortemente dependente de produtos importados, ou porque a gente consome diretamente produtos importados e eles ficam imediatamente mais caros, ou então aquilo que é produzido aqui dentro, porque utiliza insumos importados, né, o custo de produção também encarece, então, de alguma forma isso vai se refletir no aumento da inflação, né? Então, bom, vamos lá. Quais são as perspectivas de inflação? Bom, em primeiro lugar, o Banco Central fez uma correção da taxa de juros, a taxa básica de juros, ao longo do ano de 2020. Ela estava abaixo do que seria considerado um piso, quando a gente mede e considera como piso uma taxa de juros internacional, que normalmente a gente utiliza como padrão a taxa cobrada. A taxa básica de juros, né, formada no mercado de moeda nos Estados Unidos, né, no Banco Central dos Estados Unidos, acrescida de um prêmio de risco, né? Quando a taxa de juros Selic, a taxa de juros básica determinada pelo Banco Central, fica abaixo desse piso, ela estimula um movimento de saída de capitais. Ou o contrário, ela desestimula o ingresso de capitais externos, então isso tem impacto sobre a desvalorização da taxa de câmbio. Como o Banco Central começou já a fazer essa correção, então a gente já está assistindo, né, a taxa de câmbio já está cedendo, né? Então, Vitor, você está defendendo então o movimento de alta da taxa de juros? Alto lá, eu estou defendendo uma correção da taxa básica de juros, porque se ela ficar sistematicamente abaixo desse piso, né, no contexto de uma economia aberta e integrada aos mercados financeiros internacionais, se ela ficar abaixo desse piso, de fato ela vai provocar desvalorização cambial com efeitos inflacionários. Quando você faz a correção, né, você revaloriza um pouco a taxa de câmbio. E o que vai acontecer então é que a gente vai assistir, vai demorar um pouco, porque esses efeitos não são imediatos, não foram imediatos no ano passado, então também não vão ser imediatos agora, mas à medida que a taxa de câmbio volta a se revalorizar, a inflação vai ceder, tem algum atraso nessa resposta, mas então a inflação vai voltar a ceder, né? O acumulado em 12 meses ela vai continuar um pouco alta, porque vão sair agora, nessa conta dos 12 meses, né? Vão sair os meses do ano passado em que ela estava mais baixinha, vão entrar alguns meses em que ela está mais alta, então em 12 meses ela vai continuar, nessa conta do acumulado em 12 meses ela vai continuar alta, mas a tendência é que com a valorização da taxa de câmbio, a inflação vai voltar a ceder, né? Conforme a taxa de câmbio volte também a se valorizar, né? Como eu estou dizendo, esse processo é mais lento, né? Agora, a inflação, ainda que ela tenha essa causa, os seus efeitos não são sentidos de forma igual por todos. O preço dos alimentos aumentou muito, né? Como eu falei aqui há pouco tempo, a gente está tendo agora um novo boom de commodities, então tem um aumento do preço dos alimentos, né? Quer dizer, nem toda a inflação vai ser explicada pela taxa de câmbio, é um esclarecimento importante, ela é uma das principais causas, mas ela não é a única, né? E agora a gente vai ter essa questão da energia, né? Que está colocado novamente, a seca, a possibilidade de um racionamento de energia mais para frente, que a gente não sabe ainda de que forma que o governo vai executar esse racionamento, se vai ser uma política de desestímulo, né, com aumento da conta de luz. E aí, de fato, a gente tem aqui um elemento que certamente vai perturbar, né, o que seria uma trajetória normal de desinflação, né, que viria com a apreciação a reapreciação da taxa de câmbio ou revalorização. Esse processo vai ser perturbado agora pelo aumento da conta de energia, né? E tudo isso impacta os mais pobres, né? Porque são esses, né, a cesta de consumo das famílias mais pobres é mais sensível a esses preços. Alimentos, energia elétrica, né? Em alguma medida, uma classe média que não é tão, a gente não pode dizer exatamente que seja pobre, mas também não são os mais ricos, que vão, né? Que estão reclamando do preço da gasolina, que tá, né? Que já ultrapassou os R$ 6 o litro em muitas das grandes cidades brasileiras, né? Então você vai tendo aqui, na verdade, o efeito da inflação, ele é desigual. O efeito é desigual, né? Penaliza, e esta inflação que a gente tem observado, ela penaliza os mais pobres. E aí tem outro problema, né? O mercado de trabalho enfraquecido, os trabalhadores não conseguem reajustes salariais para compensar as perdas. De fato, é muito perverso.
Outro indicador de que as coisas não vão nada bem, Vitor, é esse resultado pífio na produção industrial do nosso país, que no mês de abril registrou queda de 1,3% na comparação com o mês anterior, de acordo com dados do IBGE. A expectativa do mercado era inversa, Vitor, de que houvesse um crescimento da nossa indústria, considerando especialmente todas as perdas recentes que nós tivemos por conta da pandemia. Dado esse abismo em que o Brasil se colocou nos últimos anos, Vitor, privilegiando as commodities, investindo cada vez mais no agronegócio para exportação, esse desempenho fraco da indústria surpreende.
Anderson, não há nenhuma surpresa nesse desempenho fraco da indústria. Vamos aqui raciocinar como é que um empresário industrial toma as suas decisões, né? Ele tem lá determinado produto, e ele tem que tomar duas decisões. Ele tem que tomar a decisão de contratar trabalhadores para poder produzir, e ele tem que tomar outra decisão, agora de prazo mais longo, de dimensionar a sua capacidade de produção para o futuro. Quando ele olha para o Brasil, ele vê o quê? Cenário de demanda fraca, desemprego alto, um nível médio de renda baixo, né? Quer dizer, a demanda potencial pelo seu produto. Ele olha e diz: olha, tá fraca essa demanda pelo meu produto, né? A demanda potencial do meu produto. Ele vai produzir para vender para quem? Né? Se ele vê uma demanda fraca, ele vai dimensionar a sua produção para essa demanda que é fraca, né? E diante desse cenário, ele não tem nenhum motivo para aumentar a capacidade de produção, porque a demanda é fraca. Ah, será que que dá para poder compensar a demanda interna fraca com exportações? Aí é outra discussão, né? Como é que anda a economia mundial, né? Como é que andam os potenciais parceiros comerciais do Brasil, né? Estão se recuperando da pandemia, mas tem competitividade para poder conseguir vender a sua produção para o exterior, tem estímulos, tem políticas de exportação, e vai exportar o quê? Não é? O que é a nossa indústria hoje? O que é a indústria brasileira? Que é a indústria brasileira em termos de inovações tecnológicas, em termos de competitividade externa? É o quê? São produtos processados da soja, alimentos, sapato, calçado, tecido, avião. Como é que anda a Embraer? Qual é a situação da Embraer? Qual é a situação das indústrias que têm maior capacidade de competitividade? Temos política industrial? Tá claro, não temos. A gente não tem nada disso. Então não surpreende esse resultado. Por um lado, uma indústria, um mercado interno fraco. Por outro lado, falta política industrial para a gente conseguir desenvolver uma indústria melhor capacitada, né, para competir em escala internacional. Então, esse resultado da indústria, de fato, não é surpreendente. O que me parece surpreendente é perceber que os empresários da indústria, organizados nos seus sindicatos patronais, estejam conformados com essa situação. E aí a pergunta é: eles de fato estão perdendo? Né? É possível que não, é possível que, pelo lado financeiro, eles estejam obtendo ganhos importantes, né? De tal modo que eles estejam conformados, né? Com o tamanho e as dimensões desse mercado interno, que, mesmo enfraquecido, lhes proporciona, né? Talvez entre os maiores empresários, alguns ganhos, né? E de modo que eles acabam capturando todo esse. Todas as demandas da sua categoria, e a gente vai caminhando dessa forma, né? Então, o desempenho da indústria não tem nada de surpreendente se a gente comparar com todo esse quadro econômico que está colocado.
Nós temos batido nessa tecla constantemente aqui no programa, Vitor, com você, com uma série de outros analistas, que a necessidade de investimento público em um momento como esse se choca com a estratégia do governo federal em privatizar as nossas estatais. E a bola da vez é a Eletrobras, justo quando sofremos com essa possibilidade de um racionamento de energia. Não dá nem para chamar isso de cegueira, Vitor, é algo intencional para favorecer aqueles que ajudaram a levar essa retórica autoritária do bolsonarismo ao Palácio do Planalto. Diz aqui pra gente, por favor, Vitor, como o governo poderia estar utilizando as empresas públicas para nos tirar desse atoleiro em que o país está colocado?
Anderson, empresas públicas como Eletrobras e Petrobras poderiam ser utilizadas para realizar investimentos, contratar obras, né? Mas aí a gente precisa voltar um pouco no tempo e lembrar que algumas dessas estratégias foram desarticuladas, como é o caso do que aconteceu com a Petrobras na Lava Jato, né? A Petrobras, até há poucos anos, ela tinha ali claramente uma estratégia de. Claro, não foi elaborada pela própria Petrobras, mas a gente está falando aqui de uma ação integrada governamental, no sentido de tentar estimular toda uma cadeia de óleo e gás, né, com conteúdo nacional, por exemplo, né? Então a gente tinha esse projeto claro que a Lava Jato desmontou. Né? Mas percebam, as empresas estatais elas têm um enorme potencial de realização de investimentos, a própria Eletrobras, né? Porque também tem sob sua responsabilidade a realização de investimentos na geração, distribuição de energia, né? Então elas têm esse papel em potencial, né? Que, obviamente, né, conforme a orientação deste governo e do governo anterior também, no sentido do seu desmonte e das privatizações, né? Então, esse enorme potencial que as empresas estatais têm, não é utilizado, né, para realização de investimentos. E eu quero chamar a atenção também para outro aspecto importante, porque o investimento das empresas estatais, você consegue ali, quer dizer, diante de uma situação de muita rigidez orçamentária, né, que as últimas regras fiscais têm imposto, desde do teto do gasto, né, as empresas estatais também poderiam nos oferecer uma possibilidade de ampliação do investimento diante desse cenário, né, porque você consegue, elas têm, as que não são dependentes do Tesouro, como é o caso da Petrobras e da Eletrobras, elas dispõem aí de um orçamento e, portanto, de condições financeiras capazes de realizar esses investimentos, justamente nesse momento em que há regras que constrangem aquela parte dos investimentos que tem que passar pelo orçamento fiscal. Então, quando você. Veja, quando eu estou falando aqui, então, de um potencial que essas empresas estatais, como a Eletrobras, têm, é também nesse sentido. E, obviamente, ele não vai ser utilizado no limite do seu potencial neste governo que está aí, né? Que, na verdade, quer fazer o quê? Quer privatizar. Ele quer desmontar esse potencial.
E a reforma administrativa, Vitor, que está em tramitação a toda velocidade no Congresso, o que ela representa para a nossa economia? Essa mudança nas regras do funcionalismo afeta de alguma forma o desempenho das finanças do país?
Olha, Anderson, aqui tem um aspecto muito interessante nessa sua pergunta. imediatamente, e por incrível que pareça, né, essa reforma administrativa não tem um resultado fiscal, né? O resultado não, você não tem ali um resultado imediato. É bom, porque em princípio, né, da forma como o governo federal encaminhou o projeto de reforma administrativa, ela não atinge os atuais servidores, né? Ela atingirá os futuros servidores, né? Então, ela não teria efeitos fiscais imediatos. Teria efeitos fiscais ao longo do tempo, porque você vai contratar novos servidores que não terão mais a estabilidade. Então, eles poderão ser demitidos, por exemplo, em situações em que o ajuste fiscal se coloque na agenda, né? E, além disso, a reforma administrativa também prevê, e aí não é aqui, né, neste momento da emenda constitucional, mas num momento futuro, uma reestruturação das carreiras em que o salário de ingresso no serviço público será rebaixado. Bom, então aí sim a gente vai começar a perceber resultados fiscais, né? Porque você vai substituindo, né, um trabalhador que recebe um salário mais alto, que vai se aposentar e, no limite, né, depois que envelhecer e falecer, você vai contratar trabalhadores com salário mais baixo. Então, né, com o passar do tempo, você vai tendo aí um fluxo de saída e de entrada que vai reduzindo a despesa com o pessoal. Mas perceba, este não deve ser um critério norteador de uma reforma administrativa. Uma reforma administrativa não tem que ser norteada por um critério fiscal, né? Não deve ser esse o critério que sirva de base para uma reforma administrativa. Quando a gente pensa em reforma administrativa, a gente tem que pensar na qualidade do serviço público que será oferecido. Então, eu não tenho que pensar, porque vou ficar pensando agora no custo fiscal. É claro que eu não posso ter, né, os salários, as condições muito privilegiadas, né, que alguns servidores, principalmente no legislativo e no judiciário, desfrutam. Porque no executivo você tem ali o teto, né? Quer dizer, agora o teto foi afrouxado no governo Bolsonaro para acomodar as demandas dos militares que estão se encastelando no serviço público federal, nos cargos comissionados. Então, esse limite ele caiu, né? Mas a reforma administrativa não vai fazer nada com relação. Imagina se vai fazer alguma coisa com relação a esses militares encastelados. Nada. Mas aí também tem esse outro aspecto. Na verdade, a reforma não vai limitar nenhum desses privilégios, né, os recentes que foram restituídos no executivo e os que já existiam no legislativo e no judiciário. Tá claro? Mas o princípio que deve nortear uma reforma administrativa tem que ser o seguinte: o que é que eu preciso fazer para ter uma boa oferta de serviço público? E aí, um dos princípios basilares é exatamente o da estabilidade, porque, bom, acho que a gente já tem aí inúmeros exemplos. Infelizmente ou felizmente, o governo Bolsonaro tem sido farto em exemplos, né, da importância de você ter servidores públicos de carreira, comprometidos com o serviço público, para dizer não há algumas das barbaridades cometidas no Ministério da Saúde, né? Você tem que ter lá servidores para poder, né, com estabilidade, para poder dizer que tem que ter vacinação, né, que a cloroquina não funciona, né? Você tem que ter servidores estáveis no Ministério do Meio Ambiente para poder dizer que tem que ter a fiscalização, para dizer, olha, eles estão impedindo a gente fazer o nosso trabalho. A estabilidade garante ao servidor essa capacidade de ele próprio defender o serviço público. Tá claro? Então, a reforma administrativa, ela não pode ser nem norteada por critérios fiscais, né? E ela está desmontando, né, esse princípio basilar, né, da estabilidade do serviço público, né? E uma ideia de reestruturar carreiras rebaixando o salário de entrada, enfim, é algo que Bom, na verdade, não são muitas as carreiras que têm salários muito elevados na entrada, né? Na verdade, quando você rebaixa o salário de entrada, você desestimula que servidores da iniciativa privada possam futuramente optar pelo serviço público. Quer dizer, você tem uma série de problemas aqui nessa reforma, né? Mas é que a gente olha aí com muito receio, não é? Porque, primeiro, naquilo que já está lá no Congresso tramitando na forma da emenda constitucional, porque desmonta, e depois porque ela pressupõe uma agenda de outras. Depois que aprovada a emenda constitucional, você vai ter outros atos normativos, projetos de lei complementar, que virão depois e que, pouco a pouco, vão significar esse desmonte, né? Então. Tem que tentar impedir isso aqui na raiz, tem que tentar impedir a aprovação dessa emenda constitucional. Quer dizer que o serviço público está perfeito, Vitor? Quer dizer que não tem nenhuma alteração que precise ser feita, nenhuma alteração né, nos quadros da administração pública, federal, estadual e municipal? Vamos discutir. Mas esta que está aí, esta que está aí proposta pelo governo Bolsonaro, o que ela está propondo é o desmonte. Eles não querem consertar nada, eles estão querendo desmontar.
Eu não poderia deixar de conversar com você, Vitor, a respeito das articulações políticas que estão ocorrendo, em especial no nosso campo progressista. Com a saída do Marcelo Freixo do PSOL para o PSB, juntamente com o governador do Maranhão, Flávio Dino, e a construção de alianças com esses ultraliberais travestidos de centro democrático, mas que não hesitaram em apoiar o bolsonarismo em 2018. Eu gostaria de um comentário seu, Vitor, para essa dança das cadeiras nos partidos de centro-esquerda e se você considera necessárias essas alianças para derrotar o Jair Bolsonaro e tudo o que ele representa no ano que vem.
Anderson, eu acho que o cenário político e econômico que está colocado é bastante nebuloso, então ele tem comportado pontos de vista bastante distintos. Não quero com isso dizer que todos eles sejam corretos, porque não são, mas eu primeiro quero dizer que eu compreendo os distintos pontos de vista que têm se formado sobre essa, né, sobre esse cenário que está colocado aí. Né? Eu quero chamar a atenção para o seguinte: a gente está aqui discutindo economia, então é pela economia que eu vou dar a minha resposta a você e também vou dialogar aqui com os ouvintes que estão prestigiando o programa Faixa Livre, que prestigiam todos os dias. Hoje a economia vai muito mal. E a gente tem aqui feito esse esforço de tentar qualificar por que a economia está indo mal, etc. E como estará a economia em 2022, quando as eleições serão disputadas? Aí é que está o ponto. A pandemia já vai ter passado, tá? A população já vai estar vacinada. Ah, mas está muito lento. A gente já sabe, a vacinação está lenta, a CPI do genocídio tem mostrado aí as responsabilidades do governo federal na gestão da pandemia, foi um desastre. Mas o fato é que, se a gente hoje tem vacinas contratadas, elas vão chegar e a população vai estar imunizada. Então, a primeira coisa que a gente sabe aqui é a sensação de melhora é inevitável. As pessoas vão olhar e vão dizer: hoje nós estamos melhores. Hoje, em 2022, as pessoas vão olhar e vão dizer: estamos melhores do que em 2021. A que a população vai atribuir essa sensação de melhora, a gente não sabe direito. Daí a importância da gente ocupar as ruas no presente, no ano de 2021, para enfraquecer o Bolsonaro. Tem a gente que acha que dá para derrubar, eu acho que dá. Se tiver muita pressão nas ruas, dá para derrubar antes. Eu acho que a gente tem que tentar construir essa possibilidade. Mas a gente também tem que provocar esse desgaste, porque se a gente não derruba, né, é importante provocar esse desgaste e convencer a população, dizer: olha, essa melhora não é por causa, essa melhora que acontecerá depois da pandemia não será por causa do Bolsonaro, será apesar do Bolsonaro. Né? Mas isso vai ser disputado lá na frente. A pandemia acaba, a sensação de melhora vai acontecer e de fato, a economia vai melhorar. Vai decolar? Não, não vai. A gente falou aqui agora há pouco. Não vai resolver. Passada a pandemia, nossos problemas não estarão todos resolvidos, né? Apenas aqueles mais associados à pandemia. Vai voltar o que era antes? Não. Você teve empresa que fechou e que não vai reabrir mais. Você vai andar pelo centro do Rio de Janeiro, que é de onde, né, o programa é transmitido, aqui da cidade do Rio de Janeiro para todo o Brasil. Você vai andar aqui no centro do Rio de Janeiro, vai ter muita loja que vai continuar fechada, muito restaurante que vai continuar fechado, muita empresa que a Ford não vai reabrir. Tá claro? E os fornecedores da Ford que fecharão também não vão reabrir. Então, veja, estaremos então muito melhores? Não, mas nós estaremos um pouco melhores. E aí tem um outro aspecto aqui que vai embolar aqui o jogo, que é o boom de commodities. Tem um aumento de preços de commodities. Ah, vai empurrar a economia vai decolar por causa de um boom de commodities? Também não. É muito limitado. Mas ele não pode ser subestimado. Não pode ser subestimado. Tá claro? Tem gente que diz assim: ah, o setor de commodities ele emprega pouca gente, então a gente vai ter uma recuperação econômica com pouco emprego. É verdade, ele emprega diretamente, ele emprega pouca gente. Tá? Mas como é que você transporta soja? É de caminhão. Olha aí os dados da produção de caminhão. Eles estão crescendo nesse início do ano. A indústria automobilística está andando de lado, mas o setor de caminhão não está. É um exemplo só que eu estou dando, tá? O que eu estou querendo dizer com isso? A gente vai bombar porque vai sair da pandemia por causa do boom de commodities? Não. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: não subestimemos o cenário econômico. O cenário econômico no qual as eleições de 2022 serão disputadas, né? Isso quer dizer que Bolsonaro hoje está muito mal e a gente tem que fazer a pressão nas ruas para que ele continue impopular, mas é possível que a popularidade dele suba em 2022, porque a economia vai estar melhor em 2022. Aí tem os elementos que embolam o meio de campo. Já falamos aqui também de um deles: racionamento de energia. Vai ter racionamento de energia, né? Então a gente precisa saber também como é que a gente trabalha com isso. Ou seja, o que que eu estou querendo dizer aqui? Por que que eu vim para esse caminho aqui, Anderson, para responder a sua pergunta? Porque eu estou querendo dizer o seguinte: o cenário não vai ser fácil. Derrotar Bolsonaro nas ruas é imperativo. Eu, sinceramente, não vejo nenhuma contradição. Eu acho que a gente tem que estar nas ruas sem perder de vista 2022. Ah, não pode antecipar 2022. A gente tem que estar nas ruas, a gente não precisa escolher ou estar nas ruas em 2021 ou discutir a eleição de 2022. As duas coisas devem ser feitas em simultâneo. A gente precisa derrotar Bolsonaro nas ruas, mas a gente tem que estar com o olho em 2022 e não vai ser fácil. Não vai ser fácil porque a economia vai estar melhor. A economia em 2022 vai estar um pouco melhor do que está agora em 2021. Agora, vai estar melhor porque a política do Paulo Guedes vai começar a surtir efeito? Claro que não. Vai estar melhor por causa desses fatores que eu apontei. Agora, tem esse elemento aí perturbador, que é o racionamento de energia, então a gente não sabe, tem essa, né, tem aí que alguma ambiguidade. Mas tudo isso é para dizer que não vai ser fácil. Então, Anderson, eu acho que a gente tem que ter uma enorme capacidade de dialogar com os diferentes setores da sociedade e com os diferentes atores políticos que estão se movimentando. Tá claro? Porque se tem alguém que está achando aí que vai ser moleza para o Lula levar em 2022, ou pior, que vai ser uma eleição semelhante às anteriores, a gente tem um golpe que está contratado para acontecer no segundo, no último bimestre de 2022. Caso o Bolsonaro seja derrotado, ele já disse que não vai aceitar a derrota. Ele já está preparando a sua horda bolsonarista, já está preparando os bolsonaristas para dizer que a eleição será fraudada. E aí a gente fica. A gente vai ter o um entendimento de que 2022 vai ser uma eleição como outra qualquer. Eu acho que a eleição de 2022 vai se dar num quadro de muita excepcionalidade. E eu acho que a situação de excepcionalidade precisa ser lidada pelas diferentes forças políticas que querem derrotar o Bolsonaro, principalmente pela esquerda. Tem que ser, esse movimento também requer que se admita excepcionalidade. É assim que eu leio esse cenário.
Vitor Araújo, mais uma vez, muito obrigado por você conversar aqui conosco no Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e também meu forte abraço.
Obrigado, Anderson. Eu que agradeço pelo convite de sempre. Estou sempre à disposição. Um bom dia para todos vocês.
Conversamos aqui com o professor de Economia da Universidade Federal Fluminense, a UF, Vitor Araújo. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando todos vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem novamente aqui conosco na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do nosso programa. Um abraço a todos vocês e até amanhã!